Olá, amigos, muito bom dia. Aqui é o Wagner Borges falando. Estamos começando o programa Viagem Espiritual, aqui pelos 95.7 da Rádio Vibe Mundial de São Paulo, programa de todos os domingos de 11h30 até meio-dia e 30. Estamos aqui na produção do programa com o nosso amigo Gabriel novamente, segunda vez que eu faço o programa com ele. Acho que o Gabriel gostou de fazer o programa, estava conversando com ele aqui antes, ele falou, puxa, que legal as músicas que você colocou na semana passada, né, e tal. Eu falei, olha, hoje eu trouxe também algumas músicas, vamos ver se dá para permear o programa com algumas delas, entremeando informação, texto, esclarecimento consciencial e toda essa temática que a gente trabalha aqui, tá bom? Sempre lembrando que a alma do nosso programa é o abrigo que a Rádio Mundial ajuda há muitos anos, um abrigo de cães, que é o Procães, e vocês que gostam de cachorro, se quiserem dar uma ajudinha para o abrigo, podem contribuir com ração, podem adotar a ração de um cachorro por mês, visitar lá em Ibiúna, no interior de São Paulo, onde é o abrigo, podem dar uma ajudinha lá mensal diretamente no próprio abrigo. Lá, vocês querendo informações, é procães.org.br. Eu vou repetir, procães.org.br. Não tem com, querendo dar uma ajudinha lá, vocês contribuem com alguma coisa, nem que seja com um pacote de ração, gente. Mas é uma forma de ajudar. Eu sei que tem muitos de vocês que gostam de cães também, assim como eu sou apaixonado pelo meu Rama, que é um Yorkshire de 10 anos de idade, que dorme comigo, vai nas palestras comigo, está sempre colado. Então, quem quiser dar uma focinha, o Procães é a alma do nosso programa, tá bom? Bom, vamos lá. Eu trouxe algumas coisas, eu vou tentar ver se dá tempo, porque são temas diferentes. Primeiro, um relato projetivo, uma experiência fora do corpo que eu tive, e ontem eu estava me lembrando dela, e talvez seja legal compartilhá-la com vocês, até como forma de alerta, porque muitas vezes o relato que uma pessoa conta de uma experiência dela mesma, seja uma experiência fora do corpo, um relato anímico ou mediúnico, ou uma visão espiritual da pessoa, isso pode contribuir para outras pessoas que também têm experiências semelhantes, e assim você vai passando a informação de uma forma integral. Nem sempre esclarecimento da consciência é feito com informação técnica apenas, a exposição, a explanação de um determinado tema de forma técnica. Contribui também nessa área um relato de uma experiência dentro daquele tema, trazendo o lado humano de quem vivenciou a experiência. Também contribui poesia, contribui música, o lado lúdico, o lado do coração dentro dos estudos espirituais. Ou seja, o equilíbrio entre a mente, o coração e as energias, dando uma sinergia inteligente e criativa, onde a pessoa caminha com bom senso e equilíbrio dentro dela mesma e vai transitando pelas diversas áreas de informação consciencial ou espiritual. Por isso é muito importante relatos, principalmente de saídas do corpo, são relatos mais complexos e mais raros do que as experiências mais comuns que rolam no anímico ou no mediúnico, e é uma forma de contribuir para os estudos de vocês também. Essa é a primeira parte. Logo depois, eu vou tentar dividir com vocês uma explicação bem rápida sobre um mantra do budismo japonês, que é o Nam-myoho Renkyo. É um mantra da tradição do budismo japonês, é chamado Daimoku. É um mantra muito conhecido pelos imigrantes japoneses que vieram para o Brasil e fundaram templos budistas, às vezes em bairros, como, por exemplo, eu moro no bairro da Saúde, aqui em São Paulo. Depois do bairro da Liberdade, que concentra o maior número de japoneses aqui em São Paulo, o bairro da Saúde é o segundo bairro com maior quantidade de japoneses em São Paulo. Inclusive, o prédio que eu moro, 80% são japoneses e descendentes. E no bairro também tem uma feira ótima ali na rua Carneiro da Cunha, onde todo domingo eu vou com o Rama fazer compra, e ali eu conheço muita gente, bato muito papo com japoneses, eu tenho muitas amizades com japoneses aqui em São Paulo. Inclusive, dia 1º de maio eu estarei viajando para o Japão, onde eu vou fazer 3 palestras lá. Uma das cidades é Saitama. Ainda estou esperando a confirmação dos outros 2 lugares, mas eu vou ficar lá 11 dias, trabalhando com o pessoal lá que recebe o meu material há muitos anos, que são descendentes de japoneses que nasceram no Brasil e foram trabalhar no Japão, e os próprios japoneses que também falam português devido à convivência lá e que também têm acesso a esse material meu pela internet, pelo YouTube, os textos que eu mando. Há muitos anos que eles captam material meu lá, traduzem e estudam. Então, se juntaram e eu vou até lá fazer algumas palestras. Então, um ouvinte me pediu para falar do mantra Daimoku, o Nam-myoho Renkyo. Então, a gente vai fazer isso já já. Eu trouxe um CD com uma versão muito bonita desse mantra que eu vou compartilhar com vocês junto com um texto que eu fiz em homenagem aos japoneses. E, se der tempo ainda, eu vou talvez ler um texto hermético que eu recebi dentro de uma loja maçônica aqui em São Miguel Paulista, na Grande São Paulo, durante uma palestra no mês de outubro de 2019, e eu quero compartilhar o texto com vocês com músicas muito bonitas de fundo, tá bom? Então vamos lá para o relato projetivo inicialmente. Essa experiência que eu tive, ela aconteceu no finalzinho da década de 90. Então, deixe-me colocar primeiro no contexto para ficar claro o entendimento. Tem um mestre dentro da área hermética que publicou diversos livros em espanhol e que muitas vezes vinha ao Brasil, notadamente aqui em São Paulo, aplicar cursos dentro da área hermética. É claro que o material dele não era divulgado em aberto. Estudantes do material dele o traziam para São Paulo e para ele ministrar cursos dentro da área ocultista em que ele atua. Ele publicou diversos livros em espanhol. Naquela ocasião, final da década de 90, eu só tinha os livros em espanhol, em português não havia nenhum. E posteriormente saiu um ou dois, mas naquela época só tinha espanhol. Eu fui comprando os livros de um a um, porque eram livros importados e eram caros. E eu gostava muito da abordagem hermética desse autor, que é considerado um mestre dentro de uma certa tradição esotérica, né? Para mim, era mais um autor que eu estudava, como tantos outros, de forma livre, e eu sempre gostei dos ensinamentos dele, que eu ia acoplando junto com os ensinamentos de outros autores bons, que eu também gostava. Pois bem, ele estava em São Paulo para aplicar um curso mais uma vez, eu não estava sabendo disso. Ele tinha sido trazido mais uma vez pelo grupo dele a São Paulo. Eu não vou declinar o nome dessa pessoa aqui, eu nem sei se ele já desencarnou, provavelmente sim, essa experiência foi lá no finalzinho da década de 90, ele já estava com bastante idade, eu não vou declinar o nome dele aqui, não é importante isso. Inclusive, o pessoal que estudava com ele, se escutar aqui e se eu falar o nome, nem vão acreditar na experiência que eu vou contar. Então, não é importante o nome, nem entra nenhum julgamento da minha parte em cima do que eu vou contar. Eu vou apenas expor o relato como uma experiência, porque pode ilustrar as experiências projetivas de vocês também. Bom, eu morava nessa feita num prédio na Rua Jureia, que era uma transversal da Rua Luiz Góes, ali no bairro da Santa Cruz, ali perto da estação, entre a estação Santa Cruz e Praça da Árvore. Morava ali no apartamento do sétimo andar, no apartamento 71, no último andar. Então, ali, numa noite, eu deitei como todas as noites, e quando foi de madrugada, eu acordei com aquela típica sensação de paralisia noturna, que é chamada nos estudos de saídas do corpo de catalepsia astral ou catalepsia projetiva, a clássica sensação que tantas vezes eu já comentei aqui no programa ao longo dos anos, de você acordar, não conseguir se mexer, não conseguir abrir os olhos, parece que você é uma pedra dura, não mexe nada, e acostumado com essa sensação desde a adolescência, o que eu faço? Eu relaxo, não tento me mexer, espero, dou comandos mentais de flutuação, porque eu já sei que aquilo é o preâmbulo de uma saída do corpo, e então eu pairo, flutuo por cima do corpo, como se fosse um colchão de ar a minha aura, que fosse estufando para cima, enquanto eu me sinto indo para cima. Às vezes, eu também posso afundar, ter a sensação de afundar por baixo do colchão e sair por baixo ou pela lateral em relação ao ponto onde o corpo está deitado. Então, acordei com essa sensação cataléptica de paralisia, fiquei quietinho, lentamente flutuei por sobre o meu corpo, eu estava deitado em decúbito dorsal, de barriga para cima, Entretanto, a saída do corpo pode ocorrer em qualquer posição, você de lado, de bruços, é a posição que a pessoa relaxar mais. Agora, é claro, em decúbito dorsal, de barriga para cima, não é a posição que a maioria das pessoas adota para deitar. A tendência é que a pessoa durma de lado, para o lado esquerdo ou lado direito. Entretanto, nos livros de projeção astral, em geral, se comenta muito da posição de decúbito dorsal de barriga para cima ser a melhor para a saída do corpo. Eu, particularmente, não acho. Eu acho que a posição de barriga para cima, ela é como a lateral e de bruços, tanto faz. A pessoa dormindo, o relaxamento é cardiorrespiratório acontecendo e as ondas cerebrais naturalmente descendo durante o sono, né, alcançando aqueles estados profundos de ondas teta, ou melhor, de ondas delta, mais profundas do sono, dentro dos ciclos do sono de cada um. Se a pessoa alcança isso, não importa a posição que ela está, ela poderá ter uma saída do corpo. Mas eu acho que em decúbito dorsal, barriga para cima, favorece a memória quando a pessoa retorna da experiência, porque devido à própria posição, quando a pessoa encaixa no corpo, a tendência é ela abrir os olhos, e aí de chofre a memória da experiência fora do corpo grava mais fácil no cérebro físico. Quando a pessoa está de lado ou de bruços, que ela retorna ao corpo, o sono é tão profundo que ela entra no corpo e apaga, só acordando horas depois. E aí rola o perigo dela não lembrar a experiência, porque do momento que ela entra no corpo até o momento que ela acordar, o cérebro pode misturar várias imagens de sonho, sepultando a memória da projeção, e ela de repente nem lembra. Ou às vezes o cérebro pode implantar dentro do clima mental uma série de imagens que se misturam com as imagens reais do que a pessoa viu fora do corpo, causando uma mistureba, um mosaico de imagens que vai ser difícil a pessoa saber filtrar depois o que era real, o que era sonho. Agora, se ela entra no corpo e abre os olhos ao mesmo tempo, despertando na matéria, porque desperta extrafisicamente, ela já estava, imediatamente ela lembra e não tem dúvida. Então é aí que eu acho que a posição de barriga para cima é favorável, para garantir melhor memória. Mas para a questão da saída do corpo, se uma pessoa dormir ali encostadinha aqui sentada, encostada aqui no estúdio, ela sai do corpo. Tinha um técnico aqui da rádio, que ele trabalhava de madrugada, então ele me contou, anos atrás, que um dia ele estava com tanto sono que ele cochilou aqui na mesa e ele se viu fora do corpo assim instantes. Quer dizer, ele não estava deitado de barriga para cima. Então, na verdade, isso tudo é relativo. A melhor posição é aquela que a pessoa se sente mais confortável com ela mesma. E isso varia de pessoa para pessoa. Então, voltando ao relato. Eu, então, me senti flutuando por sobre o corpo, eu estava de barriga para cima, quando, de repente, como se eu fosse puxado, um vórtice, vupt, como se um pé de vento me pegasse, vapt, em frações de segundo, eu me senti adentrando o quarto de um hotel aqui no centro de São Paulo. Eu sabia isso por intuição. Uma presença extrafísica estava junto comigo, atrás de mim, mas eu não conseguia percebê-la diretamente, mas sentia a presença dela. Isso é muito comum em saídas do corpo. A pessoa projetada aqui no plano, no duplo do plano físico, sente a presença de um mentor espiritual que está em outro plano, monitorando a experiência dela, mas em outra faixa extrafísica, vamos chamar assim. Então você está acompanhado telepaticamente, o ser espiritual, o guia espiritual comunica-se com você, ou por blocos mentais, blocos de ideia, são diversas maneiras. Eu ali, em pé, dentro de um quarto de hotel, de chofre, uma presença espiritual atrás de mim, e um homem de idade deitado de barriga para cima, dormindo numa cama. Ou seja, eu fui levado por um arrebatamento extrafísico, vamos chamar assim, em segundos, para fora do corpo, até o quarto de um hotel aqui no centro de São Paulo, e estava de frente com um homem de idade adormecido na minha frente. Aquele ser espiritual colocou a mão dele, não sei se é a direita ou a esquerda, na minha nuca extrafísica, a paranuca, e aí imediatamente a clarividência abriu, a visão extrafísica se ampliou. Então, eu olhando aquele homem deitado do lado, eu vi um ser espiritual trevoso, eu só vi o vulto dele ao lado da cama, do lado esquerdo, da onde aquele senhor estava deitado, e esse ser tinha plasmado uma espada energética totalmente escura e cravado no meio do peito daquele senhor. Essa espada era um artefato energético, uma forma mental altamente calibrada e condensada na frequência extrafísica daquele senhor que estava deitado. E essa entidade, segurando aquela espada cravada, ele girava essa espada e o senhor tinha pesadelos horríveis. A espada entrava bem no meio da caixa torácica, no meio do peito daquele senhor. E ele suava. E eu olhando, eu falei, esse cara vai ter um ataque cardíaco de repente. E aquela entidade ali, aquele vulto escuro manobrando aquele artefato num assédio espiritual horroroso. Essa espada, ela era escura, ela era feita de energia, ela não era algo sólido, mas uma energia viscosa, né? Parecia uma coisa, como é que eu vou dizer, cheia de piche energético se movendo e entrando no peito daquele senhor. Eu então olhei e aí reconheci que o senhor era aquele mestre que eu gostava tanto dos livros. E eu imediatamente não entendi, eu pensei, como é que pode um mestre desse calibre, um autor de livros tão fantástico, um condutor de práticas espirituais tão legal, tá sofrendo um assédio desse? Cadê a proteção dele? Então, mentalmente, atrás de mim, aquele ser espiritual bondoso me explicou o seguinte: houve um problema, fizeram uma magia para ele, ele, de alguma forma, abriu, de alguma forma, o campo espiritual dele por algum erro que ele cometeu, e houve a entrada de um assédio espiritual, e você foi trazido aqui para ajudar. Essa já é a forma de proteção para ele. Eu preciso que você vá até perto dele e retire esse artefato, essa espada plasmada no peito dele, porque ela é muito densa para que possa ser desintegrada a partir do plano espiritual de onde eu venho. Eu vou afastar o espírito que está fazendo obsessão, mas eu preciso de você para desintegrar essa energia, porque você está fora do corpo, está conectado ao seu corpo e, portanto, a sua energia é mais densa do que a minha, que sou um desencarnado, e eu preciso que você extraia essa forma mental aderida em outra pessoa encarnada, que é esse senhor. Essa energia é muito densa para eu desmanchar. Então eu trouxe você fora do corpo porque a sua energia é mais densa, porque você está encarnado e, consequentemente, ligado energeticamente a um corpo denso. Então, para você, é mais fácil desintegrar esse instrumento energético do mal enquanto eu afasto a presença extrafísica, e essa é a assistência que ele merece e está tendo. E como você gosta muito do trabalho dele, você foi escolhido para ser trazido até aqui para fazer essa assistência espiritual. Então, vá até lá, eu vou afastar o espírito, você aproveita esse afastamento dele, dá um passe, energiza com as mãos extrafísicas e trabalha a concentração, eleva o pensamento e dissolve essa forma mental de espada para salvar a vida dele. E aí eu vi esse ser de luz, que eu não via, só via a silhueta, era um humanoide, homem, né, masculino, se deslocou por detrás daquela outra silhueta escura, energeticamente aplicou energia e puxou ele para trás e criou um campo de força dourado que prendia energeticamente aquela entidade trevosa que ficava se debatendo ali e não conseguia ultrapassar mais aquele perímetro. E aí eu vi esse ser de luz ficar por trás desse campo de força, segurando essa entidade pesada dentro. Eu me aproximei, estendi as paramãos, as mãos extrafísicas, e usei a mesma cor dourada de energia e projetei na direção do peito dele. Aquela espada começou a oscilar, começou a ficar, vamos dizer assim, mais transparente. Eu então encostei a mão como se eu retirasse ela sumiu nas minhas mãos, ou seja, tinha desfeito, desintegrado aquela estrutura energética, aquele construto psíquico que foi feito para obsessão. E imediatamente eu vi o senhor respirar fundo, entrar num sono profundo, regenerador, e não mais aquele clima de pesadelo que ele estava tendo, provavelmente ideias mentais projetadas horríveis dentro da mente dele durante o sono. E aí imediatamente ele ficou no sono profundo e eu vi que ele estava descansando, se regenerando, e que aquele processo tinha acabado. Na hora, claro, eu percebi algumas coisas dele também, e ao admirá-lo como autor, eu estava vendo ele na minha frente, me veio claramente na mente, ninguém me falou, é aquela coisa de intuição. O erro que ele cometeu, ele sempre trabalhou com desmanche de magia pesada de clientes que o procuravam. É um dos trabalhos dele. E, de alguma forma, um grupo se reuniu e fez um trabalho de magia bem pesada para ele, eu não sei qual nem como, e houve a entrada de uma mulher na vida dele, que criou todo o problema, a abertura, uma mulher inadequada para ele, ligada a um outro homem, um processo ali, um triângulo amoroso complicado, eu não estou julgando nada, e foi isso que causou a abertura. Embora ele tivesse proteção espiritual, porque faz um trabalho legal, o problema é que ele estava envolvido com uma mulher que tinha um envolvimento com uma terceira pessoa que mexia com magia para o mal, e isso serviu de link para pegar ele, e ele, apaixonado, acabou se enroscando todo, desfez o relacionamento com essa pessoa, mas ela ficou com muita raiva e junto com outra pessoa fizeram um trabalho de magia. Como ele ainda gostava dela emocionalmente, tinha uma abertura, aquilo ali pegou para ele. E aí eu fui levado até ele, me despedi mentalmente dele, mesmo sabendo que ele não ia saber disso nunca, os discípulos dele também não vão saber nunca, eu não estou dizendo quem é aqui. E aí eu me virei, olhei aquele espírito trevoso dentro do campo de força, caiu em sono, por trás dele, aquele espírito luminoso que eu só vi a silhueta dourada, fez um gesto com a mão, e aí eu me senti puxado, a sensação literal é essa, uma fisgada na base da nuca extrafísica, uma sensação de puxão, e em frações de segundo eu caí dentro do meu corpo, com aquele solavanco abrupto, né? Que a gente tem a sensação de estar tendo um espasmo muscular, que você dá um tranco. Abri os olhos totalmente consciente, lembrei da experiência inteira, sentei na minha cama, fiz uma prece, ergui o pensamento ao alto e fiz uma prece na intenção desse autor, que eu continuo admirando os livros dele até hoje, e o motivo pelo qual ele sofreu esse assédio, não importa, não estou julgando nada, sei que qualquer um de nós está sujeito a essas coisas, então estou contando a experiência para vocês aqui, eu acho que é legal, como enriquecimento do estudo das saídas do corpo de vocês, principalmente, e para vocês verem como é sério esse tema, uma assistência extrafísica, como é sério mexer com a parte espiritual, não é uma brincadeira mística, não é uma coisa que a pessoa possa entrar sem adultidade consciencial, sem responsabilidade, sem estar ligado a um parâmetro do bem e da luz. Qualquer um de nós pode sofrer um ataque extrafísico. O problema é qual é o motivo desse ataque. O motivo desse ataque foi porque a gente tentou ajudar alguém e algo pesado que estava lá vem em cima, então ainda é trabalho. Agora, o motivo desse ataque qual foi? Foi porque aquele dia você estava dando mole, né? Espiritualmente, algo agarrou? Ah, isso não era trabalho. Foi brecha que a pessoa deu de alguma forma. E todos nós estamos sujeitos a isso. Eu trabalho com isso há muitos anos, eu conheço todo mundo que mexe com essa área, autores importantes, e todos passam por isso. Eu mesmo já passei tantas vezes. Então é legal contar esse relato para vocês aqui, e sem declinar o nome, vocês não vão descobrir mesmo, eu não vou falar quem é, não importa. O autor é ótimo, os livros dele são ótimos. Esse percalço que ele teve, que legal que foi possível ajudá-lo. Até hoje eu não sei quem era aquela presença dourada espiritual que patrocinou essa assistência espiritual para ele. E também não importa, importa que foi muito legal. Ontem eu me lembrei dessa experiência e falei, puxa, eu nunca contei essa experiência, né, assim na rádio, nem no YouTube, então resolvi contá-la hoje como forma de ilustração do tema. Ô Gabriel, quanto tempo a gente tem aí? Estamos em cima do intervalo? Então, vamos fazer um intervalo. Daqui a pouquinho a gente volta e aí eu vou explicar para vocês o mantra Daimoku, do budismo tibetano, budismo japonês, e se der tempo, um texto hermético também, que eu acho que tem uma mensagem muito legal para dividir junto com as músicas, tá bom? Já já a gente volta.
Você está ouvindo na Vibe Mundial, programa Viagem Espiritual, com o professor Wagner Borges.
Ok, amigos, estamos voltando com a segunda parte do programa Viagem Espiritual, aqui na Rádio Vibe Mundial 95.7 FM, aqui de São Paulo. Eu sou Wagner Borges, estamos aqui na parte técnica com o nosso amigo Gabriel, e na primeira parte eu contei um relato de uma saída do corpo, e agora vamos ver um mantra Daimoku do budismo japonês, e eu vou entremear com uma música durante a leitura de um texto e logo depois o mantra. O mantra Daimoku, ele é muito famoso no budismo japonês, em uma de suas linhas, muito cantado para a dissolução de nós kármicos, ou nós psíquicos. O mantra é Nam-myoho-renkyo. Vou repetir, Nam-myoho-renkyo. ele trata da lei mística, da lei universal. Ele busca a conexão do eu interior com o eu maior. É um mantra de unidade, de integralidade, né? De estabilidade, de união espiritual também. Tá? Está de acordo com a lei universal e coloca o ser nas correntes de luz da lei universal, sempre no fluxo do bem, da luz e daquilo que é positivo. Então, um mantra, vocês podem encontrar a tradução dele no Google. No canal do YouTube, vocês podem encontrar várias versões. É só clicar a palavra Daimoku com K-U no final, Daimoku, que vai abrir um mantra para vocês, várias versões desse mantra, versões mais clássicas, mais rápidas, mais calmas, meditativas, estimulantes, vários níveis, cantores masculinos e femininos vertendo esse mantra de várias formas. Eu então escolhi uma versão que eu gosto muito, de um flautista inglês chamado Tim Wither. Ele está acompanhado da Natalie Shaw e do David Lord nesse disco que se chama Invisible Journey. Para o pessoal que está assistindo no YouTube, estou mostrando aqui a capa do disco Tim Wither Invisible Journey. A quarta faixa desse disco é justamente o Daimoku, o mantra Nam-myoho-renkyo. Esse mantra pode ser repetido pausadamente ou pode ser repetido de forma rápida. Pode ser feito em coro, verbalizado, pode ser feito mentalizado, pode ser feito dentro de um chakra, da forma que a pessoa quiser. O caminho mais fácil para quem quiser conhecer esse mantra, entra no Google e clica Daimoku, com K-U no final. Vão surgir várias traduções. Ou entrar no YouTube e clicar lá, Daimoku também. Ou se quiser, o próprio mantra, Nam-myoho-renkyo. Tá ligado ao budismo japonês. E outra coisa, eu vou passar aqui isso, mas de uma forma universalista e espiritualista. Eu não sou budista, eu não sigo linha nenhuma. É uma contribuição para um mantra conhecido, assim como num outro programa, eu vou explicar o Onamashi Vaya, e eu não sou hindu, não sou nada. Eu só estou aqui numa visão universalista, como um livre pensador, trazendo e somando coisas de áreas diferentes que sejam muito positivas. Então, o mantra, para mim, ele não está associado sequer ao budismo japonês, está associado à lei universal, que não é budista, hindu, muçulmana, judia, não é nada. É a lei universal, o todo que está em tudo. Então é assim que eu considero esse mantra. Tá? Então nós vamos fazer o seguinte. Eu escrevi um texto recentemente na Casa Passarinho, que é um espaço cultural ali no bairro do Sumaré, perto de Pinheiros, tocado pelo Danilo Tomic, que é mestre na flauta, eu sempre erro o nome, flauta Sakuhachi, flauta japonesa bem típica, e ele fez uma apresentação lá junto com alguns mestres japoneses na arte do koto. Você conhece, Gabi, aquele instrumento de corda japonês? É koto ou koto, né? Parece uma harpa. Bonito, assim, grandão. Eles tiram um som ali nas cordas. É koto ou koto a pronúncia. E a flauta Sakuhachi do Danilo Tomic. Eu fui assistir lá na Casa Passarinho o show do Danilo com alguns integrantes de grupos japoneses que tocam o koto. Foi uma experiência muito bonita. Lá também toca a Casa Passarinho junto com o Danilo Tomic a Cris Miguel, que é da banda de World Music Mauaka, que alguns de vocês já devem ter assistido shows aqui em São Paulo, e fui lá assistir. Durante a apresentação, todo aquele clima do Japão, eu escrevi um texto em homenagem aos japoneses, né? No clima da peça japonesa que eu estava assistindo, com a música dos meus amigos. E guardei o texto, não passei nem para eles, e pela primeira vez eu vou abrir aqui para vocês agora um poema japonês que eu fiz. E aí, enquanto eu estiver lendo o poema, vamos usar de fundo uma tecladista japonesa chamada Misa Jonoshi. É um CD chamado Kurenai. Misa Jonoshi, o CD Kurenai, e a terceira música do disco se chama Kurenai. É onde nós vamos trabalhar esse texto que eu vou ler para vocês agora, tá? Com esse som de fundo, e na sequência entra o Nam-myoho-renkyo do Tim Wither. Pronto, Gabriel, então libera o som da Misa Jonoshi, eu vou ler o texto, e aí a hora que eu fizer o sinal você encaixa o outro na sequência, tá? Gente, são músicas lindíssimas, vamos lá. Música final japonesa, no rio que corre, por entre as montanhas, nas luzes da primavera. Música que corre na flauta shakuhachi, no kotô e no meu coração. Vento que vem do oriente, no horizonte do sol nascente, balançando as cerejeiras no templo da natureza. A canção que canta a alma do povo japonês, no rio da memória, por entre as montanhas, nas ravinas do meu coração. As ninfas da música, na rota das mil maravilhas, por onde corre a inspiração, no Japão, no Japão, no Japão. Na terra do sol nascente, por onde correm o Buda e o monge, onde o azul do céu beija o monte Fuji, onde o kotô dança com a shakuhachi. Nau japonesa, que corre pelo rio da música, no Japão, no Japão, no Japão, que é sempre no meu coração. Thank you. Ok, amigos, essa linda versão do Nam-myoho Renkyo, o mantra Daimoku do budismo japonês, na versão do Tim Witter, flautista inglês, é o CD Invisible Journey, e esse mantra está na faixa 4 do CD. E, durante a leitura do texto, a pianista japonesa Misa Jonoshi e a música Kurenai. E agora, eu acho que dá tempo. Quanto tempo a gente tem aí, o Gabriel? Faz favor. Acho que tá, dá sim. É o seguinte, no mês de outubro, eu fui fazer uma palestra numa loja maçônica aqui na cidade de São Miguel Paulista, na Grande São Paulo. Eu faço palestras em vários lugares, lojas maçônicas, lojas da Rosa Cruz, da Amorc, grupos espíritas, grupos de Umbanda, grupos espiritualistas e vários lugares. Eu já fiz palestras em hospital, escola, comunidades carentes. Eu vou nos lugares aonde eu sou convidado e de forma universalista e bem aberta eu tento passar o conhecimento que eu pude adquirir nessa vida, sobre saídas do corpo, principalmente, chakras, vida após a morte, aura, e toda essa temática sempre buscando contribuir com esse conhecimento em alguma coisa boa na evolução das pessoas. Então, ali, um pouco antes da palestra, que era justamente sobre experiências fora do corpo, eu escrevi um texto dentro da atmosfera da loja maçônica onde eu estava. É claro que eu fui inspirado pelos mentores que trabalham comigo e pelos mentores que operam por cima do astral da maçonaria também. A loja é a Vigilantes da Luz, que é um nome bonito, Vigilantes da Luz. E eu então fiz um texto chamado Prece do Vigilante da Luz, como sendo alguém ali de dentro fazendo uma prece ao alto, ao todo. Deus, na maçonaria, o grande arquiteto do universo, o engendrador de tudo, o grande arquiteto do universo. Então, como se fosse uma prece do vigilante da luz ali ao grande arquiteto do universo, e que se torna uma prece de todas as pessoas que buscam a luz e o alto da forma que quiserem, em qualquer linha. Eu fiz a prece num tom maçom, porque estava dentro de uma loja maçônica, mas o objetivo era uma prece espiritualista para todas as áreas. Então quero dividir com vocês, e para isso eu vou usar o mesmo CD que nós usamos na semana passada, do tecladista francês Michel Pepe, que o CD é o Lumière de Vie, é uma expressão francesa, é uma coletânea do trabalho dele. Eu vou virar aqui a capa para o pessoal que está assistindo a gente no YouTube. Michel Pepe é o nome do tecladista, o CD Lumière de Vie, e a música chama Le Flamme de Coeur, a Flama do Coração, que é a faixa 3. E a faixa 4 é a versão francesa do mantra Om Mani Padme Hum. Então eu vou ler com a faixa 3 do Michel Pepe desse disco e vou emendar na faixa 4. E a faixa 4 é uma bela versão do mantra Om Mani Padme Hum, que é o mantra da compaixão, dessa vez no budismo tibetano. E aí no próximo programa eu explico para vocês, no segundo bloco, o mantra Om Mani Padme Hum da compaixão, tá bom? Então, liberta a faixa 3 aí para nós enquanto eu vou ler, e aí nem precisa fazer o sinal. Quando ela acabar, você já deixa 4 na sequência, tá bom? Prece do Vigilante da Luz. Ó, grande arquiteto do universo, antes eu era pedra dura, mas quando ergui o véu das ilusões, surgiu o esplendor da tua luz. Então o meu antigo eu capitulou sob a ação do teu cinzel em mim. Na câmara secreta do templo, a minha ignorância se desvaneceu na tua luz. No casulo da iniciação, a lagarta dos meus medos deixou de existir e eu renasci como borboleta, consciente do voo pela existência. Sim, Pai, hoje eu vou pelo céu do teu coração, e o amor me guia pela senda do que é justo e de acordo com os bons princípios. Eu sou um dos teus vigilantes e sob a égide dos melhores valores de caráter, eu luto para vencer a mim mesmo. Sob a abóboda do templo do meu coração estão todos os meus irmãos de senda. Liberdade, igualdade e fraternidade é o lema. Liberdade consciente nos caminhos da justiça e da honra, igualdade no labor dos bons princípios e fraternidade sob a égide das hostes da luz que operam em teu nome. Ó grande arquiteto do universo, tu és a inspiração de tudo. Que isso sempre seja claro em meus procedimentos, pois eu sei que nada pode separar o meu coração do teu coração universal. Que nessas palavras esteja o selo da lealdade, em nome de todos os meus irmãos. O Oriente Eterno orienta, e quem é da luz e do bem, segue o olho espiritual no delta das aspirações sublimes. Eu sou o que sou, porque tu me transformaste de pedra dura em ouro consciente. E agora, tua abundância universal enriquece minha senda. Da pedra à consciência cósmica, eu sou. Grande arquiteto do universo, em nome dos meus irmãos, eu te agradeço pela oportunidade da construção de prédios de luz no templo do meu coração. Tua grande obra chama. Então, que eu seja um vigilante digno de trabalhar nela, e que assim seja.
Cantus Gloria.
Amigos, nosso tempo já está em cima. Vocês escutaram aí o Michel Pepe, essa versão linda do Mani Padme Hum, que ele misturou com algumas palavras em latim. Ficou muito legal. Semana que vem eu falo um pouquinho do Mani Padme Hum para vocês e trago algum CD específico também para ilustrar. Gente, estamos em cima aí do laço com o tempo. Espero que vocês tenham gostado aí do programa. E eu fico aqui escutando as músicas enquanto elas vão passando. Eu me emociono. Música para mim é igual ar. Se não tiver, eu vou embora, eu desencarno. E o programa com música fica muito legal, dividindo informação, né? Por isso, dois blocos aí agora é o ideal para passar a informação, fica bem bacana. Espero que vocês estejam gostando dessa nova versão do programa, tá bom? Gabriel, obrigado aí por tudo. Até mais, pessoal.